No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Déficit zero, você deve ter ouvido falar muito sobre isso essa semana, né? Déficit zero impede o crescimento do país e a gente vai explicar o porquê nessa edição. Desemprego é o menor em quase 8 anos. O Jornal da CUT fala também sobre o mercado de trabalho. Começando a partir de agora, então, Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Na última sexta-feira, uma polêmica tomou conta da imprensa brasileira. O presidente Lula falou que o país dificilmente vai atingir o déficit zero, como foi proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nessa segunda, Haddad explicou o porquê disso. Numa entrevista coletiva, ele disse que o presidente está preocupado com a erosão fiscal, ou seja, com a perda de arrecadação, e que levou ao conhecimento de Lula os motivos pelos quais o país está arrecadando menos, apesar do crescimento do PIB ser acima do esperado pelo próprio mercado financeiro. Haddad disse também que a meta do déficit zero não foi abandonada, embora seja difícil ser alcançada. Para explicar a erosão, entre aspas, né, erosão fiscal, Haddad contou que além das taxas de juros, são altas, né? Do Banco Central, a taxa de juros faz com que o Brasil tenha a maior taxa do mundo. Além dessa taxa ser alta, fazerem as empresas lucrar menos, impactando no imposto de renda pago pelas pessoas jurídicas, além disso, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e uma decisão do STF, as duas de 2017, causaram um rombo hoje de 200 bilhões de reais. Ou seja, um problema que já vem desde 2017 e que o governo está tentando driblar, não é? Essa decisão do STF, na verdade, retirou a base de cálculo do PIS/COFINS sobre o ICMS recolhido pelas empresas. Bom, Haddad deu um exemplo. Uma fábrica de cigarros que se credenciou a um crédito de 4,8 bilhões de reais. O que aconteceu, o resultado, foi os consumidores que compraram cigarros pagaram pelo imposto. A empresa recolheu esse imposto para a Receita Federal, só que a Justiça está, pela decisão, mandando devolver esse tributo, mas não para o consumidor e sim para a empresa. E são muitas dezenas de bilhões que estão sendo abatidos dessa base de cálculo do ICM, do ICMS desde 2017. E essa é a razão pela qual as estimativas de receita para esse ano não estão acontecendo na velocidade pretendida, mesmo com o PIB crescendo. E isso impacta, obviamente, como a gente está dizendo, na arrecadação e na expectativa de se chegar ao déficit zero. Déficit zero, você deve estar se perguntando, mas o que afinal é isso, né? Déficit zero é basicamente o valor que o governo gasta menos o que ele arrecada, sem contar o pagamento da taxa de juros em relação à dívida pública brasileira. É por esse indicador que o governo avisa ao mercado financeiro qual vai ser o esforço para realizar o pagamento da dívida pública. Para o mercado financeiro, segundo o economista da Unicamp, Marco Antônio Martins Rocha, não aumentar a dívida pública significa menos riscos aos investimentos que se faz em títulos públicos. Quanto menor a dívida do governo, mais chances eles têm os investidores terão, né, de receber os seus lucros. O Rocha disse o seguinte: os investidores sabem que o governo dificilmente vai dar um calote na sua própria dívida emitida em reais, mas é uma garantia de que essa dívida não vai se tornar um risco muito alto, grande e desvalorizar esses papéis, os papéis do Tesouro Público. O mercado quer um investimento de baixo risco financeiro, ele diz. O Jornal da CUT ouviu também sobre esse assunto o secretário de Administração e Finanças da CUT, o Ariovaldo de Camargo, sobre qual é o papel do Estado. A gente lembra que o Estado tem que arrecadar de alguma maneira para poder garantir recursos para todas as demandas. Saúde, educação, segurança, enfim, todas elas, programas sociais. Déficit zero significa, portanto, um apertamento, né? Uma espécie de apertamento nesse orçamento. E aí que entra a questão que o déficit zero pode ser prejudicial para o país. Mas a gente vai ouvir o Ariovaldo de Camargo falando sobre isso.
O CUT sempre teve entendimento de que o papel do Estado não é um papel contábil. O papel do Estado é o papel de ser impulsionador de desenvolvimento, é o papel de responder às demandas sociais e que, portanto, em alguns momentos, dificilmente políticas sociais e políticas de desenvolvimento devem ser contidas em função de busca de equilíbrio equilíbrio fictício, como, por exemplo, o Bolsonaro chegou a fazer em anos em que fez um alto processo de privatizações, por exemplo, que acabavam fazendo com que o equilíbrio fosse fictício. É um recurso financeiro que entrava e que, portanto, não era de investimento, mas era de venda de patrimônio da União. E que nós, da CUT, sempre entendemos que, ao invés de você buscar maquiar determinados elementos da economia, que o papel do Estado é o papel de ser impulsionador de desenvolvimento, em muitos casos, inclusive, buscando formas alternativas de arrecadação ou até mesmo de financiamento dos processos. A quem interessa equilíbrio contábil apenas ao mercado financeiro. No caso do Brasil, e países que ao longo da vida foram países que acabaram se desenvolvendo, todos eles não foram com equilíbrio econômico. Os Estados Unidos têm alto déficit e têm uma dívida pública grande, o Japão tem dívida pública grande, muito superior, inclusive, a um PIB anual. No caso do Brasil, sequer a esse tipo de percentual nós chegamos. Portanto, o papel do Estado é o papel de dar resposta à sociedade do ponto de vista de atendimento das suas necessidades mais imediatas e, entre outras coisas, de ser impulsionador de desenvolvimento que gera emprego, que gera renda, o que faz com que a economia acabe girando e fazendo as transformações necessárias no país.
Bom, e para a gente encerrar esse assunto, né, o economista da Unicamp, o Marco Rocha, disse o seguinte: o gasto público incide sobre a economia, sobre a demanda e, portanto, sobre a forma de estímulo à produção, à geração de emprego. Quando a economia começa a crescer mais rápido, a dívida diminui em relação ao PIB e o país, de certa forma, relativamente, se torna menos endividado. Foi isso que aconteceu, por exemplo, no primeiro e no segundo governo Lula.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Agora a gente fala aqui no Jornal da CUT sobre o mercado de trabalho. Taxa de desemprego, 7,7% no trimestre encerrado em setembro, é a menor desde fevereiro de 2015, segundo o IBGE. Um ano atrás, essa taxa estava em 8,7%. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua do IBGE, que foi divulgada nesta terça-feira, 31, o número de desempregados foi estimado em 8 milhões e 300 mil, menos 331 mil no trimestre, portanto, e 1 milhão e 144 mil em relação ao ano passado. É também a menor quantidade desde maio de 2015. Já o total de ocupados chegou a 99,8 milhões, recorde da série histórica que foi iniciada lá em janeiro de 2012. Segundo a pesquisa do IBGE, são mais 929 mil ocupados em 3 meses, um crescimento de 0,9%, e 569 mil em 12 meses, crescimento de 0,6%. Com 5% de alta na comparação anual, a massa de rendimentos também bateu recorde, somando 293 bilhões de reais. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre essa massa, né? Falar sobre o rendimento que aumentou. Mas antes vamos falar sobre trabalhadores com e sem carteira. Estimado em 37 milhões e 300 mil, o número de empregados com carteira assinada no setor privado cresceu 1,6% no trimestre, com mais 587 mil com carteira assinada, e 3% em um ano. Se a gente for contar em um ano, mais 1 milhão e 100 mil pessoas conseguiram o seu emprego com carteira assinada. É o maior número desde janeiro de 2015. Já aqueles sem carteira somam 13 milhões e 200 mil, com estabilidade nas duas comparações, seja do trimestre anterior, seja do ano passado. Por sua vez, o total de trabalhadores por conta própria é de 25,4 milhões, também com estabilidade, a exemplo dos trabalhadores no setor doméstico, que são 5 milhões e 800 mil. Outros dados da pesquisa mostram que houve uma redução no número de desalentados. Os desalentados são aqueles que desistiram de tanto procurar trabalho e não conseguir. Teve uma redução nisso. E a gente fala sobre o rendimento, que aumentou. Calculado em R$ 2.982 mensais, o rendimento real cresceu 1,7% no trimestre e 4,2% em um ano. Já a massa de rendimento, que a gente falou agora há pouco, né? 293 bilhões de reais, teve uma alta de 2,7% em relação a junho, além dos 5% em relação ao ano passado, ou seja, em 12 meses. E assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!